Estamos no ar para mais um ApostaCast, o podcast semanal do Aposta 10, um lugar para muitas resenhas, troca de informações, conhecimento, dicas, tudo sempre pensando no apostador, no crescimento do apostador e tudo sempre de graça, né, Paty?
Opa, olá Bruno, um prazer estar dividindo aqui o espaço com você. E mais uma vez estamos aí e hoje o convidado é peso pesado, viu?
Ele é
O cara
forte?
É bom, o cara é bom.
É porreta?
É porreta.
Olha lá, olha o spoiler, né? Vamos segurar que não tá, ainda não tá na hora, né? Então, muito prazer, eu sou Bruno Peça, para quem não me conhece, Paty Fagundes aqui ao meu lado. Estamos com um convidado que já vamos revelar, porque no ApostaCast é assim, sempre tem gente legal para a gente conversar, para fazer a gente aprender ainda mais sobre esse fascinante mundo das apostas esportivas. Mas antes, vamos cumprir o nosso compromisso de chamar a nossa vinheta. Esse é o ApostaCast número 254. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Começando aqui com os nossos deveres comerciais para falarmos dos nossos canais. Estamos no site do Aposta 10, obviamente, ali na seção de podcasts e vários outros conteúdos. E temos as nossas redes sociais. Vou pedir que você que estiver no YouTube se inscreva, se ainda não se inscreveu, ative notificações, olha lá, o sininho, o joinha, né? Isso ajuda muito o YouTube a entregar nossos conteúdos, né, Paty?
Sem dúvidas, isso fortalece muito, né? E é só dar um likezinho aí, se inscrever, coisa simples, procedimento rapidinho aí.
É muito legal. Se você estiver no Spotify, no SoundCloud, em outros agregadores, só ouvindo e não assistindo, a mesma coisa, tá? Porque toda semana tem ApostaCast, tem jogo rápido, quase que diariamente, então é muito importante. E também temos outras redes sociais, né, Paty?
Exatamente, tem o Instagram, né? Arroba aposta10, aí vocês podem seguir a gente. Também temos o Telegram, né, Bruno? E
Exatamente.
Telegram e o Twitter.
O Twitter, o antigo Twitter, né? Aliás, sobre as redes sociais, eu queria comentar que, claro, redes sociais a gente posta muita coisa, é tudo muito dinâmico, e também tivemos um grande resultado de aposta múltipla essa semana da própria
Ó,
casa, né?
exatamente, resultado em casa, nosso estagiário de férias meteu uma múltipla aí com odds 62.
É legal. E não é tão raro isso acontecer. Claro, no nosso time, o nosso time é pequeno, né? Mas os nossos apostadores lá no Telegram, principalmente, colocam muita coisa. Temos tipster, temos muitas entradas, pré-live, live. Então, fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Enfim, cumprimos os nossos deveres comerciais e de redes sociais. Vamos agora para o nosso convidado. Então, eu queria pedir para a gente abrir a câmera para Marcos Vinícius,
E aí,
como
meu
vai?
querido?
Tudo bom?
Na correria, na luta, em paz, graças a Deus. É um prazer estar aqui batendo esse papo aí. 254?
254.
Parabéns, hein?
Aliás,
É
só um
muita
aviso,
coisa,
para
né?
quem acompanha a gente e tá vendo em vídeo poucas edições, é porque antes era de outro formato, né, Paty?
Era só áudio, né? Então a gente só subia no Spotify, no SoundCloud. E aí, agora, início do ano, a gente começou a fazer em áudio e vídeo. Então, para quem assiste no Spotify, inclusive para quem assiste no Spotify, o Spotify consegue assistir em vídeo também, que a gente sobe o vídeo tanto no YouTube quanto no Spotify. Agora ficou mais bonito, né?
É, com certeza. Bom, esse aqui é o nosso amigo Marcos Vinícius, do MV Palpites, para quem já o segue, já conhece aí na internet. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Como você tá? Tudo bem? Você tá aqui, né, Paty? Por que que ele tá aqui? A gente sabe por que ele tá aqui em São Paulo, porque ele não é daqui, né?
Então, o MV é lá do Nordeste, né, MV? Conta lá
Isso.
de onde que você é.
É de Sergipe, né? Eu moro em Tubias Barreto, sou natural de Aracaju, a capital sergipana, mas eu moro em Tubias Barreto, que é uma cidade distante de 120 quilômetros, já divisa com a Bahia, já.
Tubias Barreto. Quantos habitantes? Você tem ideia de
50
quanto?
mil.
50 mil. É uma cidade pequena, né?
É pequena, boa demais de se morar, bem tranquila. E
Legal.
aí, a correria minha é dentro dessa minha cidade mesmo. Em Roda e Vira, eu tô em Aracaju, sempre lá rodando, porque é uma cidade muito boa. Para quem não conhece Aracaju, vai conhecer, que é uma cidade muito linda. A orla de Aracaju é perfeita. Vários barzinhos assim para você assistir uns jogos e tal. E também tem o Estádio Batistão, tem o Confiança, o Sergipe. O Roda e Vira também, quando pega uma equipe maiorzinha do Brasil, eu vou lá e rodo pra assistir, né? Ah, bacana, né, também. De assistir, é legal, né? Pertinho.
E é uma tranquilidade muito grande você morar, assim, numa cidade mais de boa. E eu acho que isso é uma coisa que as apostas, né, também proporcionam, querendo ou não, né? Como criadores de conteúdo, é mais fácil você morar, assim, num lugar que é mais tranquilo, digamos assim. Eu acho que a gente tem um pouco dessa liberdade geográfica também, né?
É, eu passo um momento meu momento não tá tão tranquilo, né? Digamos assim, porque eu tenho uma bebezinha pequenininha de um ano. Que aí dá um pouquinho de trabalho, né? É, mas aí acaba sendo correria dentro de casa. Mas, tipo, no final de semana, você fecha ali no escritório, você fica muito mais tranquilo. A padaria ali do lado, entendeu? Tipo, vou no mercadinho, é aqui do lado. Não tem trânsito, você pode ir a pé, então... Essa tranquilidade que realmente cidade grande...
Que você não tá vendo esses dias aqui em São Paulo.
Aqui não. Aqui...
Não, né?
Aqui é uma loucura, né?
É loucura, né?
A gente pensa, não, daqui a meia hora eu tô ali. Não tá, não. Uma hora no mínimo. Então, aqui em São Paulo, qualquer coisa é uma hora, né? Então, assim, é bem diferente. É. Lá, qualquer coisa são 5 minutes.
É.
Entende?
É bem diferente. Eu sou do interior também. Eu sei que, tipo... É muita diferença, né? Eu faço nem 5 quilômetros para chegar no escritório todos os dias, né? Todos os dias não, quando a gente faz... Não temos home office, né? Uhum. Mas se fosse no sul, seria tipo 10 minutos, assim. Eu demoro 30, 40. Então, tipo, é muita diferença. E esse tempo de vida... Eu acho assim, quem mora... Eu acho que eu moro perto do trabalho. Mas quem mora longe e, tipo, poxa, tem gente que gasta 4 horas de transporte por dia. Eu acho que, tipo, isso é uma vida quase insalubre, né?
É pesado,
eu acho isso,
pesado
assim,
demais.
Pesado demais esse movimento. E aí, MV, conta pra gente, você veio pro Sigma, né?
Sim,
aí pro na, Sigma. O que, que você achou do Sigma? Pra quem não sabe, gente, o Sigma ele é um evento sobre que traz os maiores operadores de apostas esportivas, né? Então, é um evento bem, bem bacana. Traz não só operadores, casas de apostas, cassinos, traz provedores de pagamento também. Então, é o mundo todo das apostas. O que, que você achou desse ano, MV?
É um evento muito diversificado, né? O que eu achei que foi que... Tem muita casa de apostas, né? O que eu digo, a gente chegando no Brasil, dá para você perceber pelo próprio evento que algumas já estão de saída, né? Por conta da regulamentação, que não querem pagar o governo, não querem, enfim, também ter a garantia ao apostador, porque a regulamentação tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é que a gente, como apostador, tem a garantia, né? Tem que ter um ponto físico, tem que ter um ponto para você ir lá e reclamar, porque hoje, se você perder uma bet, você vai reclamar a quem? Você vai no chat
online, que
exatamente.
Não sabe
online, que não sabe de nada, entendeu? Então é complicado. Tá. Então a regulamentação tem esse lado bom, que é obrigado a você ter um local físico, né? Como está tendo agora no Rio de Janeiro, já é regulamentado, no Paraná, e alguns estados já estão saindo até na frente, né, da regulamentação. Então isso faz com que nós tenhamos garantias. Algumas casas não querem dar essa garantia, né? Então acaba a gente percebendo muitas casas novas chegando. E o que eu achei parte ruim, digamos assim, da feira é a quantidade de cassino, né? É o rei da roleta, é o rei do cassino, é não sei o quê. Quando eu via lá os caras passando, cheio de colar,
os streamers,
aquele negócio, né? Aí você vê
ostentação.
Que, ostentação, sabe aquilo que não encaixa com apostas sérias, tá? Infelizmente, é isso que eu vi na feira, né? Indo muito para esse lado. E até na própria nas próprias casas de aposta também, né? Dando mais atenção até a esse tipo de gente. Ou seja, porque é o cara que sabe que tá enganando as pessoas, sabe que o cara não vai ganhar dinheiro na roleta, mas quer ganhar o dinheiro do cara, né? Aí a casa também, ele traz números, é o que importa para casa, né? Então, não importa você fazer um trabalho sério, tá? Aí é isso. Infelizmente, foi isso que eu vi. Percebi muito na feira isso. Você percebia que aqueles caras ostentadores, né, digamos assim, estavam sempre lá, sendo bem atendidos, né, aquela coisa, porque são os caras que levam a maior parte do público.
Eu vi também alguns desses streamers de cassino aí, a galera... É uma indústria que vem muito forte do entretenimento. Eu até acho que, assim, quem divulga... É que eu acho que a gente deveria ter uma divisão, né? O que, que é cassino e o que é apostas esportivas, né? Você quer apostar... Você quer fazer apostas esportivas? É, sim, possível ganhar dinheiro com apostas esportivas. Beleza. Agora vamos pro cassino. Cassino é diversão, é entretenimento. Assim como você vai ir num cassino... um cassino físico. Sei lá. Vamos pra... como é que é? Los Angeles, né?
Las Vegas.
Las Vegas. Los Angeles. Vamos pra Las Vegas. Vamos no cassino. Show de bola. Eu vou lá e vou entrar com 100zão. 100 dólares. Não, nem tem 100 dólares. Vou entrar com 50 dólares.
Então, mas eu fiz isso. Eu fui no Uruguai. Aí exato. Eu fui no cassino, lindo.
Mais perto do que Los Angeles.
Lá, bem lindo o cassino. Aí eu disse, eu vou entrar no cassino. Aí peguei exatamente isso que você tá fazendo. Peguei 100 reais pra ir brincar. Mas sabendo que eu ia perder. Então, o cassino é programado pro cara perder. Uhum. Ah, só que aí o que me chateia é porque o influenciador do cassino, ele não diz isso.
Ele vende outra
exatamente.
Coisa.
Exatamente. É. Aí que tem um ponto, me vê. Aí que tem. Porque o que acontece? Você tem que deixar claro. Só que a galera tá vendendo uma ilusão. E o brasileiro é muito inocente. Eu não sei se é ingenuidade ou é safadeza. Mas enfim, do brasileiro eu digo, sabe? Porque o brasileiro sempre quer tirar vantagem em tudo. A gente é uma coisa muito cultural isso, uhum. né? E aí, você como streamer, né? O cara lá, eu vi inclusive alguns desses caras que você falou aí com corrente. Os caras assim, andando roupa de marca, só o look deles já, tipo sim. assim...
É mistake.
É. só o look deles é 3 unidades da MV. Então... É, aí você vê esses caras, só que o que, que acontece? Normalmente esses caras, por isso que eu acho que a questão da regulamentação, talvez isso venha de uma forma positiva, tipo assim, ó, é jogo responsável, você não pode falar que é possível ganhar dinheiro. Você quer se divertir? Que nem a MV foi lá no cassino, você uhum. vai, você perde. E aí assim, se você coloca lá 100zão e se você ganha, cara, para de jogar, porque você, tipo assim, você deu a sorte aqui... Entendeu? Você ganhou uma grana e sai feliz, né? Vai curtir, vai comer uma pizza, enfim. Só que a galera acha que é possível, tipo, que é a Mega Sena, né? Tipo,
que é rentabilizar em cima disso, exatamente, né? Criar uma estratégia pra sair lucrando.
É, só um ponto, aproveitar pra não esquecer. Claro. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele tava jogando esses joguinhos aí. Uhum. Aí ele me disse, eu coloquei 100 reais, ganhei 800. Aí, e aí você acha o quê? Aí eu falei, saque. Porque a probabilidade é que você vai perder os 800.
Exatamente.
Beleza? Beleza. Aí ele sacou. Aí ele disse, eu vou colocar mais 100. Colocou mais 100 e perdeu. Aí eu disse a ele, vamos lá. É o que eu vou explicar aqui agora. Quando tem 3 pessoas no cassino, ou então, sei lá, no aviãozinho, esse negócio tigrinho e tal. Das 3, geralmente uma vai ganhar. E geralmente eles colocam pra ganhar a pessoa que chegou agora. Nós estamos aqui reunidos. Chegou um ali. Olha, um novato. Vamos lá. Vamos fazer ele ganhar. Então tira de quem já tá. E libera pra quem chegou agora. Então, o cara que chegou agora, ele, como meu amigo, ele fez 100 a 800 reais. Então, ele vai ficar sempre na cabeça que ele fez 100 a 800, mais. Que ele vai poder fazer novamente. Uhum. Então, e cria essa ilusão. Então, infelizmente, esse jogo programado pra o cara perder, ele cria essa ilusão em cima desse meu amigo, criou nesse meu amigo, mas cria em todo mundo que tá assistindo aí, com certeza. E aí, você fica sempre pensando, eu vou colocar 100 de novo pra tentar fazer 800 novamente. É estila múltipla. Um cara aqui acertou a múltipla. Vamos dar um exemplo. Eu fiz uma múltipla de ambas. Bateu 4 jogos de ambas. Pode ter certeza, no próximo dia, tá todo mundo fazendo ambas. Se o cara acertar uma múltipla de empate, no outro dia, tá todo mundo tentando empate. Uhum. Se o cara faz uma múltipla de canto dos cartões. Primeiros 10 minutos, os cartões, por exemplo. Enfim, sempre o cara vai querer nessa ilusão de tentar acertar. Então, esse é o grande problema, né? E as pessoas não ensinam isso. E outra, eu já fui procurado por esses cassinos aí pra divulgar, como eu tenho já 8 anos trabalhando, né, desde 2016, então eu já fui procurado por tudo que é coisa. Uhum. Eles dão uma conta demo e você aposta lá a conta demo, o valor que você quiser, quer quanto? 100 mil, 200 mil, 300 mil, o valor que eu quiser. E aí eu vou apostando, ganhando, perdendo, entrego a eles e eles editam o vídeo e me entregam pronto pra eu postar só as que eu ganhei. Uhum. Então, é isso que eles fazem. Infelizmente, eles editam os vídeos e a conta é demo. Então, não é dinheiro deles.
Sim.
Aí, basta pegar um printzinho, né? Tirar a fotinha numa lancha, num carro importado, sei lá, enfim.
É um lado da história que é conveniente mostrar, né?
Que é a história aí toda. Mostra só a parte do lucro, né?
Esses dias, eu comentei pro Full Trader que a gente chegou... Você tá muito tempo também nas apostas, né? Eu tô 7 anos só na aposta 10, então é bastante tempo, né? Que a gente chegou num ponto de ouvir os caras chamarem de entrada em roleta de operação. Eu achei chique.
Então, e pior, o Tigrinho tá pagando, né?
Tigrinho tá pagando. O horário. E o horário também.
Plataforma nova que vai pagar tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. O cara se ilude. É uma coisa que você falou, Pato, que eu acho perfeito. O brasileiro, né, ele tem essa questão. Mas, na verdade, o que eu digo, assim, são duas coisas, duas coisas. O brasileiro, ele quer a coisa fácil, esse grande problema. Uhum. E o outro ponto, que é o segundo que eu acho mais importante, que esse influenciador... Ele é estudioso, certo? Ele é profissional no ramo de enganar as pessoas. Então, eles também sabem os gatilhos. Uhum. Eles têm as empresas por trás ali que dizem... Olha, fale essa palavra. Não fale isso.
Mostre isso.
Aí eles fazem a pesquisa do público deles. Isso eu digo porque eu já tive contato com empresas que queriam me ajudar. Mas eu disse... Não, cara, eu não posso dizer isso. Não, mas você tem que dizer, senão não vai vender. Porque o que os seus concorrentes estão dizendo é isso. Teve uma empresa que eu contratei, eu elaborei um curso que era semipresencial, eu acompanhava os jogos com a galera, não era só as aulas em si. Uhum. E aí não quis mais, porque tipo, o cara da empresa dizia, cara, ou você diz isso, ou então não vende. Porque ele pesquisou o nosso mercado, o nosso meio, e hoje o que se tem é isso. Uhum. Ou você diz que venha ficar rico... Venha aqui, largue seu emprego. Eu vou lhe dar uma renda, como o Carlinhos Maia falou, né? Venha, tantos por mil, por mês, 2 mil por mês, sei lá. Como o Tirulipa falou. E depois todos eles pararam, né? Você vê que eles pararam, todos os grandes influenciadores brasileiros pararam de divulgar, porque a Polícia Federal caiu em cima. Se não, estariam da mesma forma. Aqui, minha empregada aí, não sabe de nada. Dei a ela ontem uma banca, botou 100 reais, já tá com 2 mil. Então, assim, essa ilusão que eles fizeram, infelizmente, acaba o cara que, né, tá lá do outro lado sem dinheiro, querendo, né?
Uma solução rápida e fácil. Uma
solução rápida e fácil, aí vai e cai dentro dessa... Uhum.
O cara, às vezes, tá lá, sei lá, querendo pagar uma conta, né? Sei lá, o aluguel, a conta de luz. Ou o cara tá só com esse dinheiro e vai lá e pensa assim, poxa, eu vou colocar esse dinheiro aqui e vou dobrar essa grana, daí eu saco. Uhum. E, normalmente, o cara dobra... a grana, quando eles começam, né? Que é aquilo, sim, que a gente costuma... E é muito comum. Uhum. Poxa, ganhei. Não, agora eu vou dobrar o que eu ganhei. E aí é só a ladeira abaixo, né? É. E uma coisa, me vê, que você deve ter notado também, é muita casa de apostas também, né? No evento, a gente consegue ver o quanto que tem de casa de apostas. E aí, só que a galera, ela é também isso aí, eu acho que, tipo, não dá nem pra falar que é ingenuidade. A gente sempre bate muito nessa tecla. Você vai lá, sei lá, todo dia surge uma bet nova. É alguma coisa bet. É bet isso,
chuva
bet aquilo.
Sol bet, né?
Jacaré bet. Tudo que é tipo de bet surge. E a galera vai lá e começa a apostar nessas casas. A galera não gosta do próprio dinheiro, porque não faz sentido, não pode ser. Você tem aí casas de apostas que são confiáveis, que estão no mercado. Se a gente for olhar para a regulamentação, 134 marcas se candidataram, né, para a regulamentação. Sim. E a gente tem aí mais de 1000 casas de apostas, sim, se a gente for fazer um levantamento. Então, cara, o que tem de casa de apostas que não é segura, que não é confiável, que os caras simplesmente vão fechar a sua conta, vão falar que foi atividade suspeita, e pronto. Tchau, seu dinheiro.
É uma historinha, por exemplo, né? Como eu sou do Nordeste, aconteceu uma vez, uma quarta-feira, eu lembro aí até o dia, tudo certinho. E os times de fora do Brasil todos venceram. Não sei se vocês vão lembrar.
Eu lembro.
Tá. Aí o que aconteceu? Muitas bancas físicas do Nordeste fecharam as portas. Por quê? Porque elas não tinham dinheiro para arcar com a despesa. Porque assim, o dono da casa de apostas, é uma coisa que eu até comentei um dia desses nos stories, é bom comentar. Eu tenho amigos que são donos de casas de apostas, certo? Uhum. Eles torcem para que o Flamengo não ganhe, que o Palmeiras não ganhe, porque são os favoritos. E a maioria das pessoas sempre fazem uma múltipla e colocam o Flamengo, colocam o Palmeiras, porque são as equipes favoritas. Então, quando o Liverpool não ganha, o Chelsea não ganha, o Manchester United não ganha, que todo mundo fica, né, pé da vida, o dono da casa de apostas, na verdade, tá feliz, porque ele quer que pelo menos um time desses perca, ou então o jogo terminar 0-0, pra eles é excelente.
Exatamente.
Tá, só vocês... Flamengo e Palmeiras terminou 0-0 agora, recente, 2024, foi a maior alegria dos donos da casa de apostas. Exatamente. Porque todo mundo botou. Inclusive, eu tenho uma múltipla de 100 pra 1000, que faltava over 1,5 nesse jogo e perdi nessa partida, pra você ter ideia. Então, assim, muita gente faz isso. Aí, nesse dia, quando todo mundo de fora ganhou, as casas não tinham o saldo, né, pra poder arcar com o pagamento. E aí, acabaram fechando. O que é que eles fazem? Muda de nome. Então, com a regulamentação, isso não pode mais acontecer. Eles vão ter que ter um dinheiro guardado para poder arcar com essa despesa.
Reserva, né?
Então, essa é a grande, teoricamente, como eu falei, uma das vantagens. Claro que tem as desvantagens, né? De ter imposto e tal, enfim. Mas essa vantagem é boa, porque no Nordeste, o jogo do bicho, enfim, essas casas, bancas físicas ainda, até hoje. Foi me ver, ganhei esse dinheiro aqui, o cambista disse que não vai pagar. Eu falei, você tá apostando em banca física.
Sem contar nas odds, né?
É, as odds baixas. Não, algumas até. Tem algumas que fazem o seguinte, elas aumentam bem as odds. Né, pra justamente chamar a atenção.
Ah, entendi. Tá. Faz tipo um boost e tipo oferece aquela odds ali acima das
lá
casas
em cima, porque
normais.
Ela sabe que a maioria vai perder, tá?
Uhum.
Então eu tenho um amigo, por exemplo, apostador ele, que ele eu consegui até pra ele uns logins aí pra ele trabalhar. E ele trabalha com banca física, mas eu sou que hoje tá online, mas porque as odds são um pouco mais altas. Mas daqui a pouco é bloqueado. Ele fica procurando logins, a gente tem um trabalho aí, a gente vai procurando por fora. É complicado, é complicado.
É difícil.
A limitação é com o cambista.
Vem pra todo mundo, né?
É, não tem jeito. Uma vez eu fiz um projeto que era massa. Era duplinha, não, era dobradinha que chama. Eram 4 jogos pra sair em 2 gols. Eu pegava no sábado, era fácil demais, isso há 4, 5 anos. Over 1,5 do City, pagava 1,20.
Nossa!
Over 1,5 do Bayern de Munique, pagava 1,20, entendeu? Então eu pegava, tipo, Bayern, PSG, só esses times grandes. 4 times, over 1,5. Pá, e dobradinha que chamava. Tipo, em 30 dias eu acertava, sei lá, 25. Tipo assim, era voando, sabe? Aí teve até um cara que ele até foi engraçado, isso tem uns 5 anos isso. Cara, eu acabei de me eleger vereador na minha cidade com a sua dobradinha.
Caraca!
Ele bancou a campanha dele?
Bancou a campanha dele.
Nossa!
Na época ele apostava, acho que era R$1.000 na época. Tem um tempo isso. Ele sumiu, eu também não...
Não te chamou pra ser assessor, não?
Poderia, né, cara? Eu poderia, né?
Mais uma profissão pra me ver.
Mas aí ele... Enfim, eu tava numa vibe muito boa e tal. O que aconteceu? As bancas começaram a tirar o over 1,5. É, até 365, por exemplo. 365, libera aí, né? Série D, Série C. Ela não libera over 1,5. Série B tá segurando agora, entrou. Então, tinha um projeto que eu fazia que era justamente isso. Over 1,5, então elas começam a tirar. Então, as bancas físicas faziam. Se a 365 tá fazendo, imagina as outras.
Uhum.
Então, é isso. A gente, é apostador contra as casas, não tem jeito. Mas, pelo menos, como diz, né? Com a regulamentação, a gente vai dizer, não, não pode tirar, né? Se tiver lá na lei que tem que ter o mercado, tem
exato,
que ter.
Exato, exato. E o apostador vai ter também onde reclamar, né? Que hoje em dia, claro, não é que seja legal os sites online, mas eles estão em outros países. Então, sim, não está na nossa jurisdição.
Uhum.
E estando aqui com tudo regulamentado e tal, o apostador, ele tem essa segurança. Pô, a casa não me pagou, mas eu tenho tudo certinho, eu não fiz nada errado. Então, eu vou, sei lá...
Tenho aonde recorrer,
é,
né?
Eu posso recorrer, eu posso entrar, sei lá, no Reclame Aqui, que seja justo.
Um Procon, talvez, enfim.
Exatamente. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante. Também, eu acho que é um ponto positivo, né? Tem os pontos negativos,
claro,
né?
Obviamente. Principalmente os impostos,
a taxação.
Né?
É, os impostos é o que... É o que o apostador pega. Chora, né?
Pois é.
O apostador chora e a mãe não vê.
Mas falando um pouquinho agora sobre o nosso convidado, viu, MV? A Paty me falou, olha, uma coisa legal pra gente comentar com ele é que ele tem tanta atividade, tanta profissão, faz tanta coisa. No Instagram dele tava lá, ainda está, professor de física e matemática, arquiteto, técnico em edificações e, enfim, tipster, profissional das apostas. Você faz tudo isso hoje em dia?
Sim, graças a Deus. Né?
Quantas horas tem o seu dia?
Porém, assim, claro que eu tenho uma banda de samba também. Toquei
olha
agora
isso,
no carnaval da minha cidade.
Caramba,
um
nossa senhora, 32
um
profissões
pra
ele tem.
Abraço galera da banda Samba S2 aí. A gente olha fez uma...
Como é o nome da banda?
Samba S2.
Samba S2.
É, e aproveitar pra mandar um abraço pra prefeitura, né, de Tubis Barreto, que fez um evento top. Foi um carnaval, levou Bel Marques, enfim, Harmonia do Samba, Edson Gomes.
Caramba.
Foi um carnaval top, a gente fez a nossa participação também lá.
A gente tá com uma estrela da cidade aqui.
Você tá vendo? O homem mais famoso que eu pensava.
Tá lá,
aí assim, é correria. Claro que o que é que eu digo, né? E diga a você também que me acompanha, né? É, se você tem várias coisas pra você fazer, não tem como você se dedicar a todas. Você não vai conseguir se dedicar a todas. Tivemos épocas que eu tive, sei lá, eu tava construindo 20 casas ao mesmo tempo na minha cidade.
Caramba!
E eu dava conta...
Foi ele que construiu a cidade ainda, Bruno.
Eu acho que eu construir, vamos botar aí, de projeto que eu fiz, mais de 500 projetos.
Nossa senhora,
é muita coisa. Eu tinha escritório na avenida principal, meu irmão, aproveito para mandar um abraço, que hoje meu irmão é secretário de esporte da cidade.
Uhum.
É, Márcio Verlan, um abraço para você também. Trabalhava comigo, fazia os projetos comigo, então eu tinha mais dois que trabalhavam na equipe, então assim, era correria. Aí eu tive que reduzir, né, para poder me dedicar mais à internet. Então você tem que ir moldando, né?
Uhum.
É, não dá para você abraçar tudo. Então é isso que eu era professor de cursinho. Eu tive que sair. Passei 7 anos, tenho um cursinho pré-uni lá. Aproveito para dizer a galera que estudem, né? Façam vestibular e façam
estudar
o Enem.
É importante, importante, né?
Muito importante. E a minha formação, né? Você sabe assim, ah, o que a formação ajuda nas apostas? Ajuda. É nesse sentido, eu fiz física na Federal, fiz matemática, aí fiz arquitetura. Então, você é uma mistura de números. Claro que física é mais do que todos, né?
Uhum.
É, na época, entraram 50, só se formou eu na minha turma.
Olha só.
Então, é pancada. 4 anos e meio estudando, mas que esses números, né, esse tanto estudo que eu fiz, acaba trazendo. É um gráfico que você faz na leitura, é um cálculo que você vai fazer, um cálculo de odd mais rápido para você, enfim.
Uhum.
Então, tudo isso ajuda. É ruim você, como apostador, você não saber nem a porcentagem. Pô, qual a chance de uma, de uma moeda virar cara ou coroa? Não sei.
O que, ai, que significa cara, um odds 2, né?
O que é um odd 2? Não sabe, entendeu? Então, é complicado quando eu digo bem assim, a odd de 1,50 para o tal time vencer não tem valor. O cara não sabe nem o que é isso. Aí é difícil você ganhar dinheiro nesse meio, né? Você sem seguir ninguém, né? Você apenas com as suas apostas. Então, é uma coisa que o básico, pelo menos na matemática, a pessoa tem que ter. Eu tive um pouco a mais, mas não precisa também necessariamente ter a mais. Mas o meu dia é corrido. E agora com a filha pequena, agora que o bicho pega.
Você tem dois?
É, comigo moram dois e tem mais dois ainda. São 4 filhos.
Tem
que
mais
eu tenho.
Dois. O homem faz casa, faz filho, faz aposta.
O bicho pega.
Rapaz, ele
gosto de faz samba.
Faz samba.
Gosto de juntar meus guris também. Gosto de juntar os 4, de estar aquela alegria, bom demais. Levo um pra jogar bola, outro. Enfim, pra mim é maior alegria. Demais. Levo pra igreja, levo pro outro. E a gente vai se virando.
Nossa, sensacional.
É correria. A agenda tem que ser, né? Like, aí, tipo, é uma coisa que você falou, né? Quando você viaja, você fica mais tranquilo, realmente, entendeu? Porque você para essa correria que você
tem
tá
um tempo
no dia
só pra você.
Eu tenho um tempo só pra mim, né? Eu vou me produzir. Até a mente fica legal, bater um papo aqui é top pra caramba. Porque você sai um pouco dessa correria minha, né? Local que você tem. Aí, mais segunda-feira, volta tudo normal.
Mas dá uma saudade da molecada também,
não,
né?
Não dá. Minha filha tá aqui sem dormir direito. Aí...
Nossa,
aí,
aí,
a gente imagina. Mas então, pelo que você contou pra gente, você procurou, com o passar do tempo, dedicar mais tempo para as apostas, com a internet. Então, quando foi aquele momento que você falou, não, preciso investir mais tempo, mais energia e tal? De repente, foi perceber que você estava indo bem, performando, tendo resultado? Como que foi isso?
Quando eu comecei, foi assim, eu fazia muita múltipla. Aí eu chegava ali, pegava no final de semana, na sexta-feira ia comer um churrasquinho. E aí nesse churrasquinho pegava um tablet, né? E aí ia lá escolhendo os jogos. Analisava antes. Favoritos, eu só pegava favorito. O time pra jogar, jogando em casa, favorito pra vencer com odd de 1,40. Eu só procurava esse tipo de jogo. Era Bayern de Munique, era Manchester City. Então essas equipes pagavam 1,40. Hoje pagam 1,15. Não chega nem 1,20, mas quando eu comecei, pagava 1,40. Só pra vocês saberem aí. Então aí eu, enfim, pesquisava e juntava ali 10, 15, 12, 14. Enfim, juntava e fazia 5 reais pra 200, 5 pra 500. Aí comecei, roda e vira. Acertava uma dessa. Aí, cidade pequena, o cara tá acertando tudo.
Opa, a fama cresce.
Eu ia no mercadinho, cara, diga um aí pra eu botar 1.000. Olha, entende? Então, ou seja, os próprios conhecidos, amigos e tal, já pediam dicas. Aí foi que eu disse, rapaz, eu tinha um canal da banda, que era o canal da banda Sam S2, que tava parado. Aí eu coloquei no grupo da banda, rapaz, a gente tinha gravado, não tinha umas gravações. Eu vou usar o canal aqui pra um negócio de aposta. Aí eu disse, o menino, tudo bem, pode usar, tá bom. Aí eu comecei a colocar. Aí, tipo, em uma semana eu ganhei 1.000 seguidores. Porque eu pegava minhas apostas e mandava nos grupos. Eu participava na época de quase 100 grupos do WhatsApp. Aí mandava nos grupos as minhas apostas. Aí comecei, eu vou gravar agora vídeo. E vai ser no vídeo. Aí, querendo ou não, galera, se você tá numa vibe boa, aí o cara, eu vou atrás dele.
Vamos atrás dele, exatamente.
Eu vou atrás dele. Aí vinha, aí eu fazia bilhete e acertava. Então, assim, tipo, eu passei uma semana... Não vou lembrar especificamente, mas tipo, de 7 dias eu acertei os bilhetes, apostas com odds altas, em 5 dias. Tipo, era o... Sabe? Tô bombando. Aí fiz o quê? Saí dos grupos todos, entendeu? E deixei só YouTube. Quem quiser me procurar agora é o YouTube.
Tamo aqui.
É, aí o canal cresceu.
A galera foi vindo.
Foi assim que eu comecei. Então daí foi que eu vi, rapaz, eu vou me dedicar mais a isso aqui. Dar uma ajuda maior pra galera. E comecei, papa. E tava dando certo. Como eu falei, quando você se dedica, aí você até acerta mais. Você se então eu ficava na madrugada... Tal. Então você fica naquela vibe e você começa a sua cabeça a virar. E aí eu fui indo até que eu criei um projeto que era de 10 a 1K, só com ambas marcam. Aí eu consegui acertar 4 vezes. Aí pronto, foi que bombou mesmo na internet.
Ah, essas aí chamam demais.
Naquela época, né? E fazendo. E fazia dois ambas pra amanhã e colocava no YouTube. Então assim, aí a galera postando junto. É, e aí, muitos relatos, assim, sei lá, é tipo 200, 300 pessoas que mandaram dizendo que tinha apostado junto, entendeu?
Isso é legal, né? E ao mesmo tempo que vai crescendo o público, você sente que vai criando uma responsabilidade também, né? Sobre isso. Mesmo que você fale assim, galera, esse aqui é um projeto recreativo e tal. Mas aí você vai acertando, e a galera vai te seguindo de uma forma fiel. E aí você fica tipo, caramba, toda essa galera me segue. Isso aqui é muito maluco, né?
E outro, eu botava R$10 mesmo. E o cara, eu vou começar com 100. Eu dizia,
faz,
mas
isso
é 10,
não, filho.
Cara. É 10. Então não pode. Mas eu dizia, ó, é uma dupla de ambas. Eu tô colocando 10. Mas você pode colocar 10 todos os dias, ao invés de seguir, né, a alavancagem, entendeu? Aí sim, eu tentava explicar, mas não tinha jeito. O cara achava na cabeça dele que vou acertar e acabou. E como você falou, a responsabilidade é muito grande. Aí adquiri muito estresse com isso. Teve um pênalti mesmo, até hoje eu lembro que o Leicester jogando, precisava de um gol do Vardy. Não, um gol de pênalti, né? Era pênalti pro Vardy. Aquela alegria quando ele bateu aquele pênalti, fez aquele gol, acertei. Então, assim, é
altos e baixos.
Apostador não comemora. Não comemora na porra. Irmão, assim, você pode não comemorar, você aqui, né? Como eu cheguei aqui nesse tanto, bateu um ambas meu aqui, ó, acabou de sair um 1-0 aqui também, em outro. Pô, é a maior felicidade, que eu sei que tem gente lá do outro lado que apostou, e às vezes, como você falou, apostou o que não tem. Entendeu?
Exatamente.
E eu, pronto, tem uma disse, ó, eu vou pagar a cirurgia do meu filho com esse seu projeto. Pô, aí chega me arrepio lembrando. Assim, aí eu parei de fazer. Por conta disso, sabe?
É, começa a sentir uma
a
pressão
muito
grande, né?
Eu tava muito estressado, sem conseguir dormir direito. Tipo, quando eu errava o projeto, minha esposa já sabia. Que foi, errou o projeto, foi? Errou o desafio?
É.
Então, eu já mudava, entendeu? Então, ela percebia dentro de casa. Aí, por isso que às vezes, quando os caras vêm assim, o cara erra e some. Meu irmão, o cara é ser humano. O cara mandou pra tentar acertar, entendeu?
Sim, claro.
Mas aí ele errou, ele vai sumir. Por quê? Porque às vezes o cara também não tá preparado psicologicamente pra aquela grande pressão que você tem.
E uma coisa que eu acho legal me ver é que, assim, a galera na internet, eles acham que eles podem falar o que eles querem, mas às vezes eles não se dão conta, tipo, poxa, às vezes você... É, nós também somos humanos, né? A gente tá ali e a gente não quer mandar aposta pra pro cara errar.
Pra errar,
né?
Exatamente.
E eu sei que você fez recentemente o desafio do MV, né? Que a galera acha que é muito fácil acertar uma aposta com odds 1,50, por exemplo.
É, foi engraçado.
Só que a realidade é outra, né?
Foi assim, eu peguei... Era Cristiano Ronaldo pra fazer um gol. Em um jogo do Portugal, em casa, tal. Pagava 1,50. Aí eu peguei, disse, a aposta do dia é essa aqui. Pra mim é que tem muito valor. Cristiano Ronaldo vai fazer um gol, deveria... Aí eu calculo e mostrei que tava errada. A mesma coisa eu fiz agora com o Pedro. Enfim, roda e vira, eu procuro de jogador pra fazer o gol. Se a outra tiver desajustada.
Tá.
Beleza? Aí eu mandei Cristiano Ronaldo. Na minha concepção, ele tinha a chance era maior. Não, era pra ser 1,50, era pra ser menos. E bateu. Aí o cara disse, uma dessa até minha avó acerta. Aí tá bom, eu falei, então mande sua avó mandar pra mim e eu pago a ela, porque eu tenho interesses. Minha avó acerta uma dessa todo dia. Eu falei, então eu pago a sua avó. Aí ele disse, vamos fazer um desafio, ele, né? Eu falei, vamos, você quer como? Não, eu mando pra você a aposta, paga 1,50 odd durante 10 dias seguidos. Eu acerto os 10 dias seguidos. Aí eu disse, se acertar, eu lhe dou um brinde, né? Faz uma live comigo, sei lá, enfim. Lhe dou visibilidade. Na primeira aposta, ele errou. Aí deixou de me seguir. Entendeu? Claro.
Virou hater.
Aí virou. Fugiu. Mas aí ele chegou se também, escondeu. Mas ele foi bem tranquilo depois, né? Disse, não, realmente, eu errei. Ele mesmo foi. Eu falei, mas porque também isso foi em cima dele. Tá vendo, cara, que não é fácil. Entendeu? E aí, depois disso, eu criei esse desafio da MV. Que é o quê? no meu Instagram, o cara aposta R$50 na odd que ele quiser. Aí eu, tipo, eu melhorei. Você pode fazer a odd que você quiser. O dinheiro é seu, R$50. Agora, se você errar, você me dá 50 pra eu sortear pra galera. Vou dar uma publicidade a ele, mas ele dá um dinheirinho pra galera também. Uhum. Enfim, depois que eu criei, tem quase um ano isso, ninguém conseguiu acertar os 10 seguidos. Eu já tive gente com odd alto, já tive gente com odd baixo, já tive gente com todo que é mercado, de basquete, enfim, você imaginar já apareceu. Uhum. Mas até agora ninguém conseguiu acertar o que a avó dele acertava.
Não é tão fácil assim, né? Ele falou em torcida, né, Paty? Acho que tem um tópico interessante. Você aposta sempre em futebol?
Só futebol.
Indica sempre em futebol. Aposta no time que você torce?
No Flamengo, aposto. Flamengo, assim. Como diz, eu tô pro Flamengo, né? Mas hoje eu tenho uma paixão muito grande pelo Bahia, porque eu é mais próximo da minha casa, né? Aí, claro, mas eu já apostei contra o Bahia indo pro jogo do Bahia.
E entendeu? Flamengo e Bahia, Flamengo.
Não, aí a Flamengo e Bahia, na última que teve, eu fui ambas.
Ambas.
Aí eu levei meu filho e meu sogro. Repara, foi engraçado isso. Gilbertinho e Luan, aproveito e mandar um
Gilbertinho,
abraço aí.
Gilbertinho, uma figuraça, né?
Aí levei ele. Ele que o sonho dele era assistir o jogo do Flamengo. Eu falei, então eu vou levar você pra assistir. Falei que a Betmotion ajeitou a gente e a gente foi lá pro jogo. Chegou lá, aí vamos pro jogo, bora. Camisa de quê? Do Bahia. Nós três com os amigos de lá, de Salvador, que são todos sócios-torcedores do Bahia. Aproveito e mandar um abraço, que me recebe muito bem lá, graças a Deus, Vinícius e Gabriel. Então aí, vamos lá, bora. Aí eu saio, quando saiu o gol de quem? Do Flamengo.
Flamengo.
E eu disse a eles, calado, pelo amor de Deus, calado. Todo mundo calado, beleza. Aí daqui a pouco eu disse, vou pegar a cerveja, 1-0. Aí eu sou agoniado, meu Deus do céu, bata logo ambas. E outra, eu tinha feito a promoção que, tipo, se não saiu ambas, eu ia pagar o dinheiro de volta, galera. Tipo assim, é ambas. Aposto, sem risco. Se eu errar, eu lhe devolvo o dinheiro. Aí eu, eita, pô, falta o jogo do Bahia. Aí como é que o cara não comemora? Não tem como, né? Aí eu fui no... Fui pegar uma cervejinha, tá no banheiro, voltei. Quando eu voltei, ele falou, 2-0 Flamengo.
Eita.
Eles dois. Pô, 2-0 Flamengo. Foi mesmo, foi. Todo mundo aqui, tá, gente demais. Que quando o Flamengo vai, top.
Né?
Aí de repente, pá, gol do Bahia, tá?
Nossa!
Uma gritaria, senhora. Comemoração, cerveja.
Nunca foi tão Bahia na vida.
Nunca fui tão Bahia na vida. Então, assim, é isso, sabe? Até uma esposa, eu jogando, apostei ambas no jogo do Flamengo em casa. O Flamengo tomou o gol, eu gritei. Tal. Aí ela disse, oxente, você não é Flamengo? Eu falei, mas eu ganhei, tá? Ela saber.
Primeiramente eu sou aposta, depois eu sou
então,
clube.
Então é isso. Pra...
E você tem algum time que você torce fora do país? Tipo, que você gosta mais, alguma coisa
não,
assim?
Não, assim, eu...
Não tem apego.
Eu tinha, assim, quando eu fui à França, né, aí tinha vontade de assistir um jogo do PSG. Porque Neymar tava lá, Cavani, gostava muito de Cavani, né? Naquela época. Então, assim, eu tinha essa vontade de ver o Cavani jogando, né? E tinha na época de Messi no Barcelona... Assim, tinha essa vontade também de assistir.
Tem jogadores que encantam, né? Que dão vontade
de mas é mais
acompanhar.
Pelo jogador, né? Não tenho assim tanto pelo clube em si. Eu queria ver o Haaland, meu filho gosta muito de Haaland.
Ah, quem não gosta,
o João,
né?
Aí eu queria muito ver, por exemplo, o City. Ele me disse, pai, me leva pra ver o City.
O City podia vir na Bahia, né? Fazer o time da casa, né?
Nossa,
já pensou?
Aí, bom demais. Haaland contra o pessoal do Bahia.
O Manchester City.
Era
jogar contra o Bahia aqui.
E agora você me gerou uma dúvida aqui. Você acha que Flamengo e Botafogo, né? Próxima rodada do Brasileirão. Você acha que a vitória do Flamengo a 1,65 tem valor?
Então, tá, eu peguei a
1,80.
1,80? É.
A 1,80 já 1,80. É.
1,80. Aí, beleza. Aí agora tava 1,57, né? Não sei se tá aí.
Eu peguei, acho que vi ali 1,65. Deve ter caído mais ainda.
Tava 1,57. O meu receio nesse jogo é o seguinte, só porque é 11 horas da manhã.
É.
E jogo de 11 horas
quem... E o de janeiro ainda, né?
Quem é cartoleiro aí, né? Quem é cartoleiro, quem gosta de cartola, sabe que um jogo das 11 é sempre zicado, né? Tem essa
sai fica. Algo diferente, né?
É uma
não, e no Rio, né? Quente pra caramba. Dependendo aqui em São Paulo vai estar quente, no Rio também vai estar.
Agora,
esse ponto
só um ponto pra não perder esse time. Eu vejo o valor porque o Flamengo popou pela Libertadores pra jogar, né? Então, o que Tite fez foi impressionante. Ele tirou um jogador de cada posição, né? Tirou os dois laterais, tudo pra jogar contra o Bolívar, pra jogar contra o Botafogo. Acredito que por conta dessa zoada de manipulação, né? Aí o Botafogo pediu pra trocar o juiz, né? Então acho que o Flamengo meio que quer se impor, né? E vencer a partida bem para poder meio que abafar um pouco. Encerrar aí por isso assunto, que, é que, né? que eu vejo valor.
Vou pedir... O Matheus, coloca aí os dados aí, o Linktree do MV no
na TV?
Na tela. O MV na TV.
MV na sua TV.
Que o MV, pra quem não sabe, acho que muita gente já deve conhecer ele, oferece muitos serviços, né, MV?
Tem vários.
E fala um pouco aí pra gente o que que você oferece aí pra galera. Não tem problema de falar de casa de aposta também, não temos restrição nenhuma aí. Tranquilo. O que que você oferece pra galera aí?
Pra quem não te conhece, principalmente.
O que eu foco mais aqui é mais no Telegram, né, que é um público mais ativo, né, eu tento trabalhar sempre
mais. Tem bastante
mais
gente
ali.
Lá?
Tem, já cheguei a 18, né? Depois caiu agora. Tem uns 13, 14 por aí, 13, assim.
13, 14, legal.
Mas eu comecei o Telegram, por exemplo. Eu fiz um projeto na Copinha, na época. E eu consegui 40 unidades nos 40 dias de Copinha. Foi
Caraca.
Top.
Caraca.
Foi. Só apostando em gols. Só em gols. Ficou o primeiro tempo e gol limite. Uhum. Então, assim, foi muito massa. Aí, na última Copinha, em 7 dias, eu consegui 20 unidades em 7 dias. Assim, foi.
Nossa.
Aí, tudo nesse Telegram. Aí, é muito massa. Mas o que eu digo assim, tem esse curso grátis, é porque do YouTube aqui, até eu tô refazendo. Porque eu tinha um canal do YouTube de 140
Você
mil
perdeu, né?
seguidores e o YouTube me derrubou, né? Bloqueou o canal, perdi. Entrei na justiça, né?
Uhum.
Aí, vai ser em julho, se eu não me engano, a audiência, pra ver se eu consigo recuperar. Por quê? Porque o canal, eu uso ele há 7 anos. E por que ele veio bloquear agora, que eu falo a mesma coisa há 7 anos?
Exatamente, não faz sentido, né? Quando que tem galera streamando o cassino?
Enquanto isso, tem um monte de gente falando um monte de coisa na internet e eles deixam. Aí esse curso grátis eu tô refazendo, até regravando os vídeos e tal, tudo certinho. A planilha, que foi um português que fez essa planilha, muito top. O robô vai parar agora, porque vem a Copa América, aí ele para. Só vou usar agora, que é um link da casa que eu utilizo. Um e-book pra quem tá iniciando, né? Pra quem realmente não sabe de nada.
Que
aí
não
tá lá o e-book
nada, né?
explicando. Uhum. E aqui é o maior projeto que eu vejo hoje, que é uma comunidade que eu criei, né, dentro do Telegram. Não foi ideia minha, só pra deixar bem claro, foi eles mesmos. Que eu fiz 3 turmas do curso. Turmas pequenas, de 20 pessoas aproximadamente. Porque eu queria justamente ter pouca gente. Inclusive, 2 trabalharam comigo, como tipster, por um período. Então, a gente montou essa comunidade no Telegram, em que eles ficam lá 24 horas. Trabalhando. Só que pro cara entrar, ele primeiro faz o meu curso. Pra ele entender pelo menos o básico, né?
Sim.
Pra não chegar lá e dizer o que é over. Como é o canto limite? Como é? Entendeu? É mais ou menos isso.
Uhum.
E aí. E ganha a planilha também, porque a planilha. Tal. Aí só que dentro da comunidade, aí foi eu que criei um torneio de tipster. Aí 6 pessoas a gente escolhe em sorteios todo mês pra eles mandarem as tips. Os caras estão nesse mês de abril 20 unidades de lucro. Os 6, né? São 6. Estão voando, estão muito bem. Tem um cara que ganhou em fevereiro, voltou agora e tá bem de novo. Aí a gente deixa sempre assim, os 3 melhores, eles têm o direito de continuar.
Uhum.
Os 3 piores saem e aí a gente faz sorteio pra ver. E aí, teoricamente, daqui a pouco vai funilando, né? Vai funilando.
Vai ficando mais
difícil. E vai ficando melhor, né? Que aí fica só os top mesmo. Uhum. Começamos em novembro como teste, depois foi dezembro, janeiro, fevereiro. Março e abril agora. Eu mando um troféuzinho pra casa do cara.
Ah, legal. Massa demais.
Um troféu, uma caneca e tal, enfim. Uhum. Aí é um projeto muito top. Por quê? Porque você agrega. É uma coisa que é vitalício, né? Como o pessoal gosta de falar, mas entrou e fica, né?
Sim, sim.
E você, um exemplo, sei lá, tô aqui de madrugada apostando. Galera, estão vendo tal jogo? Então tem sempre alguém online. Tem gente que trabalha de vigia, por exemplo. Então o cara tá online. Aí você fica trocando essa ideia. Às vezes o cara tá mal. Usa um espaço que você usa pra desabafar, sei lá. Porque é difícil, às vezes, ser apostador. Apostador é uma vida muito solitária, né?
Sim.
É difícil também, né? E com tanto picareta que tem por aí, é difícil você ter até amizade. Você vai assim, eu mesmo não tenho muitos aí que eu nem quero nem falar, nem dar bom dia. Aí você fica meio que só, né?
Sim.
Então você tem um ambiente que você pode desabafar, conversar ali.
Isso é
bom.
É muito gostoso.
Acho muito legal.
Você pode falar o que você quiser também, né? Não precisa ficar medindo muitas palavras, essas coisas assim.
Aí hoje tem quase 300 pessoas mais ou menos lá. E a galera fica lá conversando. Aí eles fazem, vamos criar uma multa pra nós aqui, bora. Tal, enfim. Então isso é muito top. Eles criam um robô, cada um cria o seu, sei lá, enfim. Tem tipos até dentro. Tem gente que já tem um grupo VIP, por exemplo, lá dentro.
Sim.
Então
sim.
Assim, aí ajuda, né? Um ajuda no outro. Isso é bom.
Boa.
Muito legal. Você falou, só para fechar um tópico aqui de mercado de apostas, né? Você vai muito em ambos marcam,
sim.
Gols, pelo que eu tô percebendo. Ligas, campeonatos, você tem alguma preferência ou você fica de olho em tudo ali?
Eu trabalho, é uma dica, né, para quem vai trabalhar over, né? Como eu trabalho over, eu só trabalho com gols. A minha especialidade é ambas marcam. Esse mês de abril, por exemplo, estou lá 80% de acerto em ambas marcam, graças a Deus. Uhum. Aí eu trabalho nos ambas pré e no ao vivo, eu vou, a maioria das vezes, nesses mesmos jogos que eu separo para ambas ou para over, eu vou para o ao vivo para tentar buscar um gol pelo tempo e tal, enfim. Então eu trabalho dessa forma. Mas eu não trabalho com ligas, geralmente com equipes. Por exemplo, é uma dica que eu dou.
Legal.
Dentro de qualquer competição, vai ter aquela equipe over e aquela equipe under. Então, você tem que fazer essa separação.
Uhum.
Flamengo hoje, para apostar over, né, é ruim. Por quê? Porque o Flamengo se preocupa mais com a defesa, por causa do retranqueiro do Tite, do que com...
Retranqueiro do Tite foi uma boa corneta.
pelo amor de Deus, né? Aí ele se preocupa... meu time começa pela defesa, sim. Mas porque a essência do torcedor flamenguista é ver o jogo ativo, ver gol.
Sim.
E acaba que os caras fazem gol porque os caras são craques, né?
Sim.
O Flamengo tem um elenco maravilhoso. Mas se fosse um time, por exemplo, ele no Bahia... Ia ser 0x0 todo jogo. Porque o Bahia com o Everaldo na frente, pelo amor de Deus, né? E o Everaldo aí... Tira Everaldo, não dá, né? Enfim, aí... E pior que é engraçado que Everaldo, ele quer fazer jogada bonita ainda. Uhum. Quer dar de letra, não sei o quê. Enfim.
É porque chegou o Everton Ribeiro, assim, pra dar uns toques de classe.
É engraçado. A torcida não gosta muito do nome dele por causa disso. Mas enfim, aí acaba que eu foco nisso, nas equipes. Então, Sydney da Austrália, o Perth Glory. Perth Glory é uma das equipes hoje... em 2024, que mais bateu ambas marcas nos seus jogos.
É a Austrália, né?
Perth Glory da Austrália. Claro, as casas de aposta também entendem isso, por isso que abaixa a odd eu tenho que pegar ao vivo. Antigamente eu pegava ambas marcas da Holanda 1,70 para live, né? Hoje em dia é 1,40, 1,50, eu tenho que pegar ao vivo. Então eu vou separando nesse sentido, em todas as competições, geralmente 35 competições. Mas uma dica que eu dou para vocês também... Para fugir de manipulação de resultado, trabalhe sempre com primeira divisão de qualquer país.
Isso é importante.
Porque é difícil na Série A ter uma manipulação de resultado. Né? É mais fácil um cartão, sei lá, enfim. Mas é difícil você conseguir manipular um jogo da Série A do Brasil, por exemplo. Então, isso serve para todos os locais do mundo. Claro,
Premier League, manipular o Haaland, comprar o Haaland.
Não existe, né? A manipulação assim, alto nível, é muito mais complicado. Mas assim, o paquetado, o amarelo, o negócio, aí pode acontecer, né? Não vou dizer que não pode acontecer. Mas é mais difícil a manipulação de resultado em si.
Entendi. A gente viu, né, Paty, que os conteúdos deles são bem humorados.
Sim, sim.
Né? Eu tava vendo ali uma... Você falando de apostas ali no banheiro, no box, na piscina. Você acha que isso é uma característica sua ou é algo que surgiu do momento, assim?
Então, na verdade, eu não fazia tanto isso, por exemplo. Mas é porque hoje a internet pede isso. Infelizmente, é assim, vamos dar um exemplo. Se eu colocar aqui, aposta do dia, pá, pronto. Sei lá, quantas visualizações? 5 mil. Mas se o cara tirar a camisa...
E pular na piscina...
Pra cima, aí dá 50 mil. Por quê? Porque o cara vai comentar pra tirar onda. A barriga tá feia, não sei o que lá. E isso já gera...
Engajamento.
Entendeu? Então, acaba que você...
Você acha que isso é uma estratégia que o criador de conteúdo tem que levar em conta em qualquer meio?
Hoje em dia é. Na internet, infelizmente, a nossa internet tá ruim. Ah, eu sou o rei da roleta. Aí é uma corrente do tamanho da porra, um carrão, não sei o quê, entendeu? Joga aí, vamos comer, não sei o quê. Então, aquela ideia pra quem tá assistindo de riqueza, né? De rasgar dinheiro, assim. Então, é nessa linha. Mas eu não chego a esse nível, nem quero chegar, né? Por exemplo, eu fui para um restaurante, muito top, mas aí eu evito, não vou postar, para quê, entendeu? Assim, uma vez ou outra que você posta ali, mas esses caras quando vão, entendeu? Filmando a carne chegando, não sei o que tal, pega
às vezes nem aproveita a experiência, né, estar no lugar, né?
Mas a ideia é o quê? Passar para o outro, né, o que ele tá vivendo ali. E outra, vou gravar, e grava 10 vídeos. Ontem eu vi um cara gravando, ele... Tava perto de mim assim, eu só olhando. Ele gravando um monte de vídeo, né? Porque ele vai guardando. Aí daqui a pouco... Tipo assim, eu vou alugar um carro agora. Alugo o carro...
Esse é um clássico.
Clássico, né? Aí grava um monte de vezes, né? Pra justamente, mais na frente...
Aproveitar o aluguel, né?
Outra que é legal agora também. Não sei se vocês já viram dessa. O cara... Galera, tô indo agora aqui, pegar um avião aqui... E eu vou deixar pra vocês a múltipla aqui. Aí sai. Daqui a pouco, aí ganhou, Guin, né, tal, enfim.
Daqui a então, pouco ele cara... tá indo pegar o mesmo avião.
Não, ele grava várias vezes. Tem de ângulos diferentes. Troca a camisa, agora troca a camisa. Teve um cara que não usou, não trocou a camisa, pô. Aí deu pra perceber, viu?
Aí,
na próxima troca a camisa, viu?
Aí ficou evidente.
Troca
né?
a camisa, pra poder ninguém perceber. E mude o avião, né? Sempre tem um, dois ou três parados, né? Você vai em um, depois vai no outro ali, aí disfarça. Uhum. Mas, infelizmente, aí você acaba tendo que fazer alguma coisa, como o Pato tá dizendo, né? O que deu mais visualização na estante foi uma coisa que não foi programada.
Exatamente.
Aquele uhum. vídeo que você prepara. Não, esse vídeo. Já tem
esse
vídeo
aí
assim.
Não dá bom.
É. Eu fiz um vídeo no dia desse, olha, pronto, eu tô 14 unidades ambas marcam esse mês. Aí eu pego e digo, vou gravar um vídeo explicando certinho. Gravei, aí fiz o roteiro.
View,
lindo vídeo, perfeito. Tem 2.000 visualizações.
Não, não dá view, não.
Aí, pô, velho, eu tô entregando um negócio que eu queria ter ouvido isso a... Uhum. E tá lá, entendeu?
É.
Infelizmente.
É, e normalmente os vídeos mais... ridículos, normalmente, que a gente está ridículo também, né? Tem um vídeo no Aposta 10 lá que eu tô com o cabelo igual uma vassoura antes de dormir. Esse vídeo deu, acho que mais de 200 mil views. E aí é o que viraliza, né? Agora, uhum. quando eu tô aqui arrumada, maquiada, não. Esse aí não faz sucesso, não. Não faz sucesso, mas é assim mesmo.
É porque o povo não quer, tipo, botar linda. O povo quer botar, que cabelo
é que
feio.
É que coisa feia, horrorosa.
É, entendeu? É assim.
Muito bom.
Elogiar é difícil na internet. Então o cara uhum. quer esculhambar.
Sim.
Entendeu? É complicado, difícil. É.
Bom, a gente indo aí pro... Para os finalmente da conversa, né? A gente já tem alguns aprendizados dessa vida digital, né? Uhum. Para o apostador e para várias outras profissões. Você está compartilhando aqui o que a gente realmente aprende, né? Nessa rotina. E como apostador, como tipster, pensando na nossa audiência, que tipo de dica, de aprendizado que você já teve na sua carreira aí, você está tendo, você pode compartilhar e deixar que você acha que vai ser uma sacada bacana?
Cara, é assim... Pra quem tá iniciando, por exemplo, né?
Uhum.
Vamos lá. Então, tá começando. Então, a minha dica é você anotar tudo que você faz. Até essa planilha, né, que você demonstrou aqui na estante, uhum. eu pedi pro rapaz fazer, com o rapaz que montou, exatamente da forma que eu queria que alguém visse as minhas apostas. Mais uhum. ou menos nisso. Então, nessa planilha, é o que você deve fazer. Tem anotado, tem separado mercado por mercado, tem separado time por time... Porque às vezes você pensa, ah, eu gosto de apostar no Corinthians. Todo jogo do Corinthians eu ganho dinheiro. Quando você vai ver no longo prazo, você perde. Porque às vezes você é torcedor, uhum. aí o lado torcedor vai, enfim. Então, na planilha, até o nome do time que tá ganhando dinheiro ou perdendo tem. Tem uma vez um cara que pegou os meus resultados do ano inteiro. Uhum. Foi top isso. Aí ele foi e fez um TCC de engenharia da computação em cima dos meus resultados. E ele conseguiu me provar que em um ano inteiro, o dia que eu tive mais head foi na sexta-feira. Tipo, na minha cabeça, o pior seria a segunda. Aí ele, não, segunda você fechou no win. Eu, como assim?
Tava cansado na sexta?
Tá entendendo? Aí eu...
Apostou na Série B?
E pior que não, assim, tanto, né? Mais ambas que eu trabalho. Então, assim, entendeu? Então, a visão que ele teve é uma visão que eu nunca teria. Como é que eu vou anotar o dia que eu aposto?
Bizarro isso, bizarro.
Aí ele uhum. disse, a minha sugestão pra você, no TCC ele disse isso lá, que era a sugestão era eu folgar na sexta. Folgue a sexta, porque a sexta não compensa pra você.
Caramba!
Tá entendendo? Então é algo que às vezes você sem anotar, você sem pesquisar...
Sem organizar,
não
né?
adianta. Hoje o que é que eu faço?
A é minha o que dica a gente que acha, né?
Toda segunda-feira de manhã eu sento e vou lá olhar todos os meus resultados da semana anterior. Analiso o resultado, coloco lá no grupo, mostro certinho como é que foi e tal. E vou analisar. Aí gravo um áudio. É importante você também gravar, você também compartilhar. Porque você, às vezes, gravando ali, você tem uma visão que você não tá nem tendo. Uhum. Aí quando você... Gente, rapaz, é isso mesmo. Brincadeira. Tal. Aí, ou seja, o que eu digo ao iniciante é isso. Anotar tudo. Porque muita gente... quebrei a banca. Quebrou onde? No jogo do City. Não, você não quebrou no jogo do City, não. Você quebrou anteriormente. Você vem quebrando... O City foi o último jogo. Às vezes uhum. você tava ganhando dinheiro bem, e aí você quis fazer algo diferente, quebrou naquele diferente.
Uhum.
Então, sem você anotar, não tem como você saber nem como você está.
Uhum.
Ah, eu sou bom em escanteio. Pronto, tem um rapaz que fez o meu curso, ele era muito bom em escanteio, ganha dinheiro com escanteio. Aí ele fazia escanteio e traga o resultado pra mim. 3 meses de trabalho, trouxe pra mim. Eu falei, pronto. É, aí ele falou, você é melhor em quê? Ele falou, no HT. Eu falei, então, no HT você tá em red em 3 meses. Mas eu sou melhor no HT. Eu falei, e você tá em red. Entende? Então, é número. Tipo, não tem o que discutir. Aí ele, então vou parar de fazer HT, né? Eu falei, é.
Contra números não há argumentos, entendeu? Né?
Aí beleza, aí ele parou. Aí ele voou. Depois ali, voltei a fazer HT.
Adivinha. Alguma coisa dentro dele queria, né?
Tá entendendo? Adivinha. Red de novo. Então, assim, é algo que a pessoa fica querendo. A mesma coisa, tem um cara, eu sou bom no gol no primeiro tempo. Aí, quando você vai ver o número, gol no primeiro tempo, ele toma mais red. Então, é, a pessoa fica nessa cabeça que não... Sabe, por exemplo, eu pergunto, qual é a estatística melhor pra sair gol? O jogo 0x0, o jogo 1x0, o jogo 0x1, o jogo 1x1? A chance maior é quando tá o jogo 0x1. Todo mundo pensa, 0x0. Tá 0x0, vai sair um gol pelo menos. Não, quando tá 0x1... Estatisticamente, no último ano, né, que eu trabalhei com um robô, o que mais saiu gol foi o jogo 0x1. Uhum. Isso nas estatísticas minhas que eu trabalhei. Então você vê que. Como é que eu sei isso? É, anotando, pesquisando. Aí o cara não faz nada disso e quer ganhar dinheiro? Não dá, cara. Uhum. Então, pra quem tá iniciando, é estudo, sempre tá ali, quebrando cabeça. Eu acordo de madrugada pensando em alguma coisa. Pô, rapaz, se eu fizesse aqui, acho que vai ficar legal. Então, é sempre isso aí, é sistema, pensando, enfim, é isso. Então, é o cara que tá iniciando, quer pegar o aplicativo de noite ali, deixa eu ver quem é favorito amanhã aqui, deixa eu fazer uma múltipla. Aí não vai ganhar
aí
dinheiro,
não, assim. Não adianta, a galera, essa coisa de valor é muito relativo também, tipo, a galera tem a ideia, tipo assim, a odds está baixa porque a chance é maior.
De bater.
É, e essa galera que a casa de apostas quer, né?
Uhum.
Mas, boas dicas aí, MV.
É, e também assim, uma coisa também, o que a casa de apostas quer, né? A casa de apostas quer cassino. No Brasil não ia ser regulamentado o cassino. As casas de aposta bateram no pé. Pra quê? Pra ter o cassino.
Uhum.
Eu sou a favor que tenha o cassino nas casas de aposta? Sou. Por quê? Porque é onde elas ganham dinheiro.
Sim.
Se não tem o cassino, elas vão pra cima das apostas normais, né? Que é onde esportivas. Dá pra ganhar dinheiro. Uhum. As apostas esportivas. Que é basquete, tênis, sei lá, enfim. Futebol não é só futebol.
Uhum.
Mas aí, se não tem o cassino, elas vão ter que fazer o quê? Ganhar dinheiro da gente. Então, teoricamente, fica mais fácil da gente ganhar dinheiro com o cassino. Então, por isso que eu sou a favor. Então, pra você que joga cassino, você tá perdendo, você só vai perder. Porque é o que a casa quer. As pessoas que jogam cassino. Não joga cassino, não vai perder.
Venha pras apostas esportivas.
Venha pras apostas que é melhor. É mais difícil, mas você tem chance de ganhar. E cassino Exatamente. Não, é programado pra você perder.
Uhum. Legal, MV. Tá bom, né, Paty? Acho que rendeu bem.
Oh, show de bola. Bom demais.
Bom de resenha, né? O nosso convidado aqui. Legal, MV. Muito obrigado, então, pela sua presença, pelo seu tempo, né? Sua passada em São Paulo. Quer deixar algum recado final?
Não, a galera de São Paulo aí vai ter o Betmaster, né? Tô olhando essa camisa ali, seria um dos palestrantes também no Betmaster. Estarei por aqui em Guarulhos, né?
Isso. Boa.
Então aproveito pra convidar todos pra irem lá. É uma experiência muito boa, né?
Ah,
esse
é muito legal.
Essa conversa com a galera. Então aproveito pra ir lá. E também qualquer coisa me segue aí.
Se Marcos Vinícius Palpites no Instagram, né?
É, no Instagram. Você bota Marcos Vinícius, você encontra aí.
É, inclusive os conteúdos, né, Paty, que a gente colocou na TV... Eles estão disponíveis, né? O Linktree tá lá no perfil do Instagram do Marcos Vinícius, então...
Mas como eu disse, quem não me conhece tá sem internet, então... Querendo ou não, tem muito tempo de Não é querendo né, ser melhor que ninguém, mas é porque tem muito tempo já de...
Muita estrada.
É, muita estrada. Claro, o YouTube me derrubando, né? Perdi um canal.
Mas você se levanta.
Mas você vai. Claro que, assim, eu fico chateado... Que eu penso assim, pô, eu poderia estar ajudando a 20 mil pessoas, né? Como era antigamente.
Sim, sim. Sim.
E tô ajudando a 2 mil, 3 mil. Mas aí, cara, infelizmente, né? O YouTube não deixa. O YouTube começou a derrubar meus comentários dos vídeos, cara.
Isso aí é zoado, né?
Entendeu? Ele bloqueia os comentários. Eu tô colocando um link pra o cara pegar o link e já postar. Ele tá lá bloqueando os comentários. Sim, aí você vai brigando, né? Brigando. Uhum. Porque querendo no YouTube, você tem uma visibilidade maior, né? Sim. Pessoas diferentes que você pode ajudar. Então, esse é o objetivo. Uhum. Então, qualquer coisa me segue aí pra gente tentar ajudando aí.
Show de
o bola. O máximo que possível que a gente puder.
Show de bola. Certeza. Muito obrigada pelo teu tempo.
Valeu,
aí,
minha querida. Tamo
que
junto.
O homem é... É atarefado, né?
Tarefado. Legal.
Na hora. Então, tamo junto. Precisando, tamo aí.
Boa. É isso aí. Que venham novas oportunidades.
Com
então é isso. Obrigado, MV. Obrigado, Paty. Também vou agradecendo você que esteve com a gente. Nos siga, curta os conteúdos, compartilhe, venha com a gente. Toda semana tem ApostaCast. Tá aí, ó. o Aposta 10 nas nossas identificações. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Até o próximo ApostaCast. Tchau.